Presidente Mussatta, eu venho aqui dando continuidade a uma fala do senador Suplicy para lembrar de uma conferência, um seminário que está sendo realizado em São Paulo da Associação Mundial em Defesa da Renda Básica da Cidadania, como chama o senador Suplicy, ou Associação Mundial da Renda Mínima Garantida a Todos. Ou ainda, eu prefiro chamar, embora não seja o nome, mas é a intenção da entidade, da Associação Mundial das Transferências de Renda com Finalidades Sociais. Amanhã à tarde eu vou estar nesse seminário, não pude estar presente hoje, para apresentar uma ideia que eu venho debatendo em alguns lugares, senador Monsanto. A ideia de que essa crise que nós vivemos, que na verdade são cinco crises que eu coloco, ela tem como um dos caminhos para ser resolvida um intenso programa mundial de transferência de renda, mas com um detalhe, transferência de renda condicionada para exigir de quem recebe a renda um trabalho que produza o que essa própria pessoa pobre precisa. Uma coisa é a transferência de renda pura e simples. A outra coisa é a transferência de renda condicionada. Por exemplo, uma coisa é pagar uma família uma renda mensal. A outra é pagar exigindo que ela tenha seus filhos na escola. Uma coisa é transferir uma renda para as famílias, como a própria Previdência Rural faz. Isso é uma transferência de renda positiva socialmente, do ponto de vista assistencial. A outra é transferir a renda exigindo que a família que recebe pinte sua casa, melhore sua casa, ajude a colocar água, esgoto, colete o lixo. Há diversas formas de fazer a renda ser transferida de maneira condicionada. Eu prefiro chamar de maneira produtiva. A renda não se vira apenas para o consumo, comprar comida. A renda serve para comprar comida, mas a renda serve para que a pessoa produza alguma coisa. A minha ideia é que essa grande crise, que eu disse que tem cinco crises nela, pode ser resolvida a nível mundial por um grande programa de transferência de renda condicionada. Da mesma maneira que nos anos 30 do século passado saímos da crise através do papel do Estado transferindo renda por conta dessa ideia do keynesianismo social, que era transferir renda para que as pessoas pudessem comprar no mercado, como fez Getúlio Vargas, comprando café e queimando o café. Não era produtivo, porque se era para queimar, não era produtivo. Da mesma maneira que deu certo naquela época, comprar café para queimar, hoje pode dar certo pagar para a criança estudar. Hoje pode dar certo pagar para que haja água e esgoto na casa. Hoje pode pagar para que haja suas casas bem cuidadas, pintadas, reformadas. Isso é o que eu venho chamando, senador Neri, de keynesianismo produtivo, social e ecológico. Porque uma das transferências de renda seria transferir renda exigindo, por exemplo, a plantação de árvores ou o tratamento dos resíduos para que não caiam no rio. Contrata as famílias que moram na beira do rio para que elas não deixem que seja sujo o rio, para que o rio não seja sujo. Eu estou defendendo isso e vou levar amanhã para esse seminário que o senador Suplicy é o grande patrono no Brasil da Associação Mundial de Renda da Cidadania, analisando as cinco crises que a gente vive aqui hoje. Todo mundo fala de uma crise, que é a financeira. A crise financeira é a simples manifestação de outras crises, como a econômica. A economia começa a não vender seus produtos. Aí os compradores começam a receber financiamentos fáceis, se endividam para comprar os produtos. Retoma-se a economia, mas as finanças quebram. E o senador Monsanto tem sido um aqui que ao longo de 4 ou 5 anos fala no endividamento do brasileiro. E critica e denuncia que um dia isso vai explodir. Mas essa crise financeira, ela está agarrada à economia. As pessoas pede emprestado para comprar os produtos. E se não fosse o empréstimo, não comprariam o produto. as fábricas de automóvel no Brasil estariam com seus estoques inundados de carro, se não fosse um empréstimo de 100 meses para que se compre carro. Mas ao pedir um empréstimo de 100 meses para comprar um carro, o comprador fica vinculado por uma parte considerável da sua vida para pagar aquele empréstimo. Ao resolver a crise econômica, cria-se a financeira. Ao resolver a financeira, cria-se a crise econômica. É o que acontece hoje na Europa, na Grécia, Portugal, Espanha. Na última reunião do G20, em que decidiram reduzir os gastos públicos, isso vai pôr ordem nas finanças, mas vai pôr desordem na economia. Agora, veja que há outras duas crises antes da terceira. Há uma outra crise que é a social. Quando a economia diminui, a sociedade entra em crise pelo desemprego. Para resolver, portanto, o problema dos bancos, gera-se desemprego. Para resolver o problema do desemprego, gera-se problema nos bancos. Elas estão imbricadas e nós não temos estudado dessa maneira. Aqui a gente fala em crise financeira, aqui a gente fala em crise econômica, aqui a gente fala em crise social. Não fala que elas três são elementos de uma mesma. E que tem uma quarta, é a ecológica. Quando aumenta a produção, aumenta a poluição, aumenta a degradação ambiental. Não tem como, na característica tecnológica de hoje, fazer a economia crescer e fazer o meio ambiente ficar equilibrado. Cada vez que a gente aumenta a produção dos bens que caracterizam a nossa economia, a gente degrada o meio ambiente. Pois nós vivemos nessa realidade de quatro crises que se sucedem como se fosse uma dança em que todos são inimigos uns dos outros. E as pessoas não estão vendo as quatro conjuntamente. E aí entra a quinta. Aí entra uma quinta crise, é a crise ideológica. É a crise no mundo das ideias, é a crise das propostas, porque a gente propõe como resolver os bancos, e aí cria problema econômico. Quando cria problema econômico, cria problema social. Aí a gente, para resolver, cria uma saída para a economia, aí gera crise financeira e gera crise ecológica. Falta um conjunto de ideias, uma proposta. Até pouco tempo atrás, a gente dizia, pura e simplesmente, o socialismo resolve isso. Não basta mais dizer o socialismo. Não basta, primeiro, porque a ecologia não estava incluída no pensamento socialista tradicional do século XIX. Não basta porque o mundo ficou global e o socialismo a gente vinha pensando como soluções nacionais, embora um dia pudesse chegar a todo mundo. Não há uma proposta clara. Dentro do capitalismo tradicional, nós não temos como resolver as quatro crises. Ao resolver uma, agravamos a outra. E o socialismo deixou de ter uma proposta nítida, clara, que as pessoas entendam o que é. Aí entramos nessa quinta crise, a crise de ideias de para onde conduzir o processo social. A crise de propostas de como mudar o mundo e não apenas crescer a economia. Como mudar o mundo e não apenas como proteger a floresta. Mudar o mundo e não apenas salvar os bancos. Mudar o mundo e não apenas ter uma transferência de renda para manter as pessoas comendo, como a gente consegue no Brasil. Pois bem, uma saída momentânea, não para construir utopia, mas para retomar um crescimento com equilíbrio fiscal, com resolvendo os problemas sociais imediatos e, ao mesmo tempo, protegendo o meio ambiente, a meu ver, seria um programa grande, com diversas medidas necessárias para fazer transferência de renda condicionada à produção pelas pessoas pobres desempregadas dos bens que as pessoas pobres desempregadas precisam para os bens públicos, como, por exemplo, as florestas, como, por exemplo, água e esgoto, como, por exemplo, um grande programa cultural. É isso que amanhã, senador Monsanto, eu terei o prazer de apresentar no seminário que o senador Suplicy coordena no Brasil. A ideia de uma proposta, de um tipo de keynesianismo produtivo, de um tipo de transferência de renda produtiva, visando empregar as pessoas desempregadas porque elas produzem o que elas precisam. E entre isso, o que elas precisam, está o que diretamente lhe interessa pessoalmente, como a comida, através da renda, mas o que lhe interessa socialmente, através dos bens públicos, que esse país tanto precisa. Nossas cidades são sujas e as pessoas estão desempregadas. Por que não casar esses dois problemas fazendo com que os dois sejam solucionados. Eu costumo dizer que quando duas pessoas solitárias se encontram, acaba a solidão das duas. Claro, tem que ser as pessoas certas, porque se não forem certas, em vez de acabar a solidão, a gente vai acabar com a vida delas, talvez. Quando você identifica o problema certo, os dois problemas certos, e faz com que eles casem, eles se anulam. Você tem desempregado e lixo. Contrata os desempregados e o lixo desaparece. Você tem quase desertos e tem desempregados. Contrata para plantar árvores. Você tem mães desempregadas e meninos sem ir à escola. Contrata a mãe para que o filho vá à escola, que foi a grande sacada, como se diz e dizem os jovens, da Bolsa Escola. Que a Bolsa Família é uma versão posterior, embora menos comprometida com a educação do que deveria. Primeiro porque manteve escrito nas condições a frequência, mas não é controlada rigidamente. E segundo, porque as escolas que estão aí, não adianta muito frequentá-las. A gente tem que dizer frequentar escola, e não as quase escolas que nós temos. Porque, senador Neri, pelo menos 50% das escolas brasileiras não são escolas, são quase escolas, parecem escolas, têm nome de escola, mas não são escolas. Porque a escola tem que ser uma coisa muito, muito característica de algumas condições. Um professor feliz, satisfeito, trabalhando duro, mas contente, e, portanto, ganhando bem, bem preparado. Em prédios bonitos, confortáveis e bem equipados. Incluindo nos equipados tanto as quadras de esporte, as piscinas, como os equipamentos. E tem gente rindo quando ouve isso, porque não acredita que o Brasil consegue. Qualquer pessoa acredita que um shopping center tem ar-condicionado. Ninguém acredita que pode ter ar-condicionado numa escola para criança. Nos acostumamos. A quinta crise da ideologia, que obscurece a maneira como a gente vê o mundo. Porque a gente pensa que vê o mundo pelos olhos. Não, a gente vê o mundo pelos olhos e por uma ideologia que está atrás, que faz com que o que a gente veja seja daquele jeito. Quando eu digo que isso aqui é marrom, porque meu olho mostrou, mas é porque eu aprendi que o nome disso é marrom. Até o nome da cor tem um dado ideológico. Você pode até dizer a cor por uma questão da ciência física, do ponto de vista das ondas, mas do ponto de vista do nome é a ideologia. Além de que um daltônico vê cores que a gente chama de um nome, eles chamam de outro, eles veem de outra maneira. Nós vemos o mundo como daltônicos. O daltonismo nosso é a ideologia, que perturba, deforma. Por exemplo, a ideologia de achar que uma pessoa com fome na porta de um supermercado cheio de comida, com três filhos, a ideologia nos diz que se essa pessoa com fome na frente do supermercado entrar no supermercado e roubar, é roubo. É uma ideologia que definiu isso. Não é a ética que define isso. Não são os valores fundamentais do ser humano que define isso. Os valores fundamentais deveria dizer que seria um direito pegar a comida quando não se tem dinheiro para comprar e tem crianças para criar. A ideologia nos faz chamar de ladrão, o pai que rouba um remédio na farmácia. Essa é a ideologia. Nós estamos numa grande crise de ideologia. É a quinta crise. São quatro e mais uma. São as crises econômicas, é a crise econômica, é a financeira, é a social, é a ecológica e é a de ideias, de propostas. Lamentavelmente, está debatendo pouco isso. Eu espero amanhã poder provocar um pouco, senador Monsanto, o debate sobre isso. Temo até que os meus colegas que vão estar lá estejam tão agarrados com a ideia de renda mínima e da renda básica da cidadania do Suplicy, que nem queiram aprofundar o debate a esse nível da ideologia e das ideias. Mas eu vou tentar provocar. E apresentando a ideia, que ajudaria a resolver hoje os quatro problemas. Os quatro. Com a proposta da transferência de renda condicionada à produção, por quem recebe a renda, dos bens que essa pessoa precisa. A Bolsa Escola é um exemplo. A Bolsa Alfa, que fizemos aqui no Distrito Federal, em que a gente pagava um analfabeto para ele aprender a ler. Ele ganhava sua renda, comprava sua comida e produzia um bem público, que é ele saber ler. Porque quando a pessoa aprende a ler, em geral, se acredita que ele se beneficiou. Quando uma pessoa aprende a ler, quem se beneficia é o mundo inteiro, é a humanidade inteira, pelo fato de uma pessoa ter aprendido a ler. Essa proposta, eu tenho a impressão que é possível que não seja muito debatida, até porque vai ser difícil conseguir debater uma ideia dessa depois do jogo. Se o Brasil perder, ninguém vai querer debater. Se o Brasil ganhar, vão querer debater ainda menos. De qualquer maneira, é uma ideia que eu agradeço ao senador Suplicy ter dado a oportunidade de eu ir debater, porque o convite que foi me feito pela Associação Internacional me chegou graças a uma indicação do senador Suplicy. Mas, senador Nery, fico feliz que o senhor tenha pedido uma parte.